Espero que todos estão bem, estão com saúde, tiveram um Shabbat bom. Como eu falei para vocês semana passada, que eu fiquei devendo para vocês na Parashá de semana passada, em Parashá Kiteitzei, tem a mensagem, tem a Parashá de Ben Soreiro Moré, uma Parashá muito, muito interessante. E dá para tirar uma mensagem muito importante de educação, de educar os filhos. E eu queria falar isso para vocês. Então, hoje, mesmo que já passou, era semana passada, para achar que tem que ser, mas eu acho que vale a pena a gente ouvir ainda hoje também. É uma mensagem que é válida para o ano inteiro, para todo mundo que tem filhos na fase de educar eles. O Passu fala assim. Tá, primeiro vamos ler a paraxá que tem no passu. Que ele ish ben soreiro more. Uma pessoa vai ter um filho mal criado, um filho que não obedece, um filho que faz tudo ao contrário que a gente fala. Isso que é a explicação simples. Enenu shomea bekolaviv bekolimo. Ele não ouve o pai e a mãe. Beisruoto, e eles vão falar mussar para ele, vão dar bronca nele, vão fazer de tudo. Veloishma aleiem. E a criança não ouve. Agmará fala que se trata aqui de uma criança de 13 anos. 13 anos. E não ouve, não adianta, não ouve, faz muita coisa errada. Vamos ver daqui a pouco no Rashi. E aí fala a Torá, vetavsubo avi veimo. Então o pai e a mãe têm que pegar ele. Tem que levar para o Besdin, para os rabinos do Besdin, da cidade. E eles têm que falar para os rabinos, esse nosso filho é um filho mal criado, um filho que não obedece, está fazendo muita coisa ruim. Zolel vesove quer dizer... Ele é, eu não sei como se fala, acho comilão se fala em português. Ele come, mas come. A Gmará fala que ele comia, um Ben Soreiro More, come carne, muita carne. E bebe, não para de beber também. Assim, sem limite, sem, assim, como um animal, tá? Isso que os pais falam para os rabinos. Fala a Torá, urgamu kolancheiro. E aí ele chayav skila. Skila é uma das quatro mortes que tem na Torá, tá? É a morte mais grave que tem, é a de apedrejamento. Se apedreja essa criança de 13 anos, bavanim vamet, e ele vai morrer, a criança de 13 anos. E aqui tem um diferencial de outros castigos da Torá, a gente vai ver no Rashi, tá? Aqui não se dá para ele apedrejamento porque ele merece um castigo, ele... E sim, porque a Torá está falando assim, essa criança é melhor que ela morra, porque ela vai fazer muito prejuízo na frente, vai matar pessoas, vai... Uma criança sem controle completamente. Então, fala a Torá, vamos ver daqui a pouco no Rashi, é melhor matar essa criança agora do que deixar ela viver e fazer os estragos que ela vai fazer no futuro. Isso que é a Parashá de Ben Soreiro More. Eu vou ler para vocês o Rashi. O Rashi fala assim, Ben Soreiro More eno chayav acheigno veyochal tartimá basar. Quando que tem que levar ele no Besdin? Depois que ele já roubou, se ele roubou essa criança, e ele comeu um pedaço de carne assim, não normal, tá? Não que pessoas comem normal. Veishte chatzilu giayin, ele bebeu um vinho, um shiur grande de vinho. Shenemar zolel vesove. Muito bem. Fala Urashi, como eu falei para vocês, o Ben Soreiro More Nerag Hashem Sofo. Essa criança de 13 anos, ela é morta por causa, não porque ela agora merece um castigo, ela não fez nada de errado agora para merecer um castigo de apedrejamento. Não. A pessoa que mechalel Shabbat é Hayav Skila, a pessoa que mata uma pessoa é Hayav Skila. Ela não fez nada disso ainda. Essa criança, por enquanto, o que ela fez? Ela é mal criada, sem vergonha. Ela é comilona, ela bebe sem parar, sem controle, não obedece os pais, ela tem um assim, muito mau caráter, mas não fez nada de errado assim. Mesmo a Torá mandou matar essa criança, interessante, Al Shem Sofo, Porque a Torá já viu o que vai ser o final dessa história. Higia Torá Lesov Dato. A Torá previu o que vai ser o final dessa criança. Sof. O final vai ser Shemchale Mamon Aviv. Ele vai queimar muito dinheiro do pai. Umevakesh Limudov Enomotse. Quer dizer, ele vai começar a ter vícios. Vai começar a ter o que ele quer, o que ele precisa para ele. E nem sempre ele vai ter o que ele precisa. Ele mudou, quer dizer que ele está acostumado, quer dizer. Vomedo Prashad Rahim, ele vai ficar na rua, o Melastema Briot, vai roubar as pessoas dinheiro. Conhecemos isso, né? Se é droga, se é outra coisa. As crianças, as jovens, ficam dependendo dos vícios dela. E aí vai ter que pagar dinheiro, não vai ter dinheiro, vai roubar dinheiro das pessoas. E aí a pessoa vai reagir, ela vai matar as pessoas. Amra Torá, Yamud Zakai, Val Yamud Hayav. Fala a Torá, olha, eu estou vendo que essa criança, ela vai merecer um castigo no futuro. Ela vai merecer um castigo no futuro. Então vamos já agora matar ela, assim vamos evitar. Vamos evitar ela matar outras pessoas. Estamos evitando isso. Isso que é interessante, né? Normalmente, na Torá, os castigos são, a pessoa faz um pecado, ela merece um castigo. Então, dá um castigo. O Bezdin castigava com morte, com... Aqui não. Aqui, a criança de 13 anos não fez ainda nada de errado. Errado, quer dizer, ela fez errado. Mas não que mereça um castigo de morte, de esquilar, que é a morte pior que tem. Mas a Torá falou, a gente está prevendo que isso vai acontecer no futuro, para que deixar isso acontecer? Vamos já matar agora ela, aí vamos evitar muito agmat nefesh, se fala em hebraico, rabotai. Isso que é a parashá de Ben Soreiro Moré. Muito bem, essa é a parashá Humash com Rashi, como vocês ouviram. Vem Agmará. Agmará em Masechet Sanedrin, daf Ayin Alef. Fala Agmará, eu vou ler para vocês Agmará. É muito importante vocês ouvirem, porque é impressionante a mensagem que sai daqui, tá bom? Fala Agmará. Omar, minutinho. Omar Reb Shimon. וכמפני שאכל זה תרתימר בשר ושתה חצי לוג יין האיטלקי, אביו ואמו מוציאים אותו לסוקלו? Por que matam ele? Por que matam ele? Porque ele comeu carne? Só por causa disso matam ele? Fala Gmará, ela lo haya velo atid liot. Essa história de Ben Soreiro Moré nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Essa mitzvah da Torá de Ben Soreiro Moré não existe. Não existe. Não vai acontecer nunca. Nunca aconteceu uma criança ter essa alahá de Ben Soreiro Moré. Sem falar Gmará, que não pode ser. Então, se nunca vai acontecer, a Torá traz coisas que podem acontecer, né? Todas as mitzvot da Torá são coisas que, se não vai acontecer nunca, para que a Torá escreveu essa parashá de Ben Soreiro Moré, que todo mundo conhece? Fala, Gmará, Drosh Vekabel Schar. A Torá escreveu essa parashá para a gente estudar ela e receber recompensa pelo estudo. Pelo estudo. Sim, fala, Gmará. De novo, a Gmará fala, não pode ser uma história dessas, que uma criança vai acontecer isso e vão matar ela, não pode ser. Então, a verdade é que nunca aconteceu, que nunca vai ter. Lo hayav, lo atid liot. Nunca vai ter. E simplesmente a Torá trouxe para a parashá para a gente estudar e receber recompensa pelo estudo. Isso fala Gmará em Masechet Sanhedrin. E aqui tem duas perguntas abertas que nós temos que responder. Em primeiro lugar, por que não pode ser? Pode sim ser, se a Torá traz. A Gmará fala com uma convicção, não pode ser. Isso não pode ser que vai acontecer. Por que não? Por que não? E mais ainda, a segunda pergunta que temos que entender, falta o que estudar na Torá de coisas que são sim, que pode acontecer? A Torá inteira é tão grande, coisas que sim pode acontecer, mitzvot da Torá que sim pode acontecer. A Torá tem que inventar uma história que nunca aconteceu, nunca vai acontecer, para quê? Aí se nunca vai acontecer, para a gente estudar e receber recompensa. Não tem cabimento isso, não tem cabimento. Todas as mitzvot da Torá que pode acontecer, tem muito que estudar. Fora a parashá de Ben Soreiro Moré, tem um perek Masechet Sanhedrin, tá? Esse perek que fala sobre essa mitzvah. Mas fora isso, tem um shas inteiro para estudar. E tudo que acontece, que pode acontecer. Então, não dá para entender essa Gmará. Duas coisas. Número um, por que não pode acontecer? Por que não? E número dois, se não, nunca vai acontecer. Se não existe esse caso de Ben Soreiro Moré, Por que que a Torá trouxe Fala Gmará para a gente estudar e receber recompensa por isso? Não dá para entender isso, não falta coisas. Tem que inventar agora uma história para estudar? São as duas perguntas, Rabotai, que a resposta está escrito no Marchá aqui atrás. Quem já estudou numa yeshivá e sabe estudar o Marchá dentro, vale a pena, aconselho ver dentro o Marchá. E Mesechet Sanhedrin é um comentarista que viveu faz 400, 500 anos atrás. Comentarista da Agmará, que ele faz essas perguntas e ele fala a resposta que todos vocês têm que gravar essa resposta, porque a mensagem é muito, muito, muito importante. Ele fala o seguinte: como Rashi trouxe aqui, a Agmará também traz isso, esse castigo do Bensoreiro Moré não é um castigo que ele merece por um pecado que ele fez, e sim. A Torá já percebeu, já viu que isso vai acontecer. Essa criança vai matar essa criança. Ela vai começar a ter vícios e ela não vai ter como. Então ela vai ter que roubar dinheiro e para roubar dinheiro nem sempre vai dar certo. Vai ter que matar essa criança. O futuro dela está traçado já. Então a Torá previu já isso. A Torá falou: sabe o quê? Mata agora. Vamos evitar que aconteça. Mata já agora essa criança. Assim fala o Rashi, essa aqui é a Parashá de Bensoreiro Moré. Fala o Marchá, fala, explica a Gemará, sabe por que não pode ser uma coisa dessas? Porque a Torá está escrito que o pai e a mãe trazem ele no Bezdin e falam para o Bezdin que ele merece ser morto. Fala o Marchá que nenhum pai, nenhuma mãe não vão chegar à conclusão que meu filho, quando crescer, vai matar. Não vão chegar a essa conclusão. O pai e a mãe, sempre com pena do filho, vão falar: não, agora ele está assim, mal criado, ele está assim, completamente fora do controle, mas quando ele crescer, ele vai amadurecer, ele vai melhorar, ele vai. Os pais e a mãe nunca vão chegar. A Torá está falando, sim, aqui para a gente: olha, esse é o final da história. Esse é o final da história. O final da história é que ele vai matar pessoas, ele vai fazer muita coisa ruim. Mas explica o Marchá, Pshat Nagmará, que a Gmará fala que isso é impossível, não por quê? Porque o pai e a mãe, a Torá fala que o pai e a mãe têm que falar isso, têm que trazer para o Bezin e chegar a essa conclusão, que é melhor matar ele agora do que depois, e eles nunca vão chegar a essa conclusão, o pai e a mãe, nunca vão chegar. Porque eles, com a piedade que eles têm, eles vão falar: não, 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 é só agora, a criança ainda não está entendendo as coisas, né? Como os pais, como mimam as crianças. E por isso a Gemara fala: lo hayav lo atid liot. Não é possível pais chegarem à conclusão que a Torá chegou. A Torá chegou à conclusão que sim, esse é o final da história, mas os pais não vão chegar a essa conclusão. Não vão chegar a essa conclusão. Então é impossível. A Torá fala que essa parte da história, que os pais vão trazer a criança no Beis Din, eles não vão trazer, porque eles não vão aceitar isso. Falou a Gemara, então se não existe, por que a Torá trouxe? A Torá trouxe essa história para ensinar a gente essa mensagem de Chinuch, Rabotai. A Torá está falando: olha, pai e mãe, essa criança, o final dela é que ela vai matar pessoas. Ela vai matar pessoas. Ela vai fazer um monte de prejuízos, estragos. Ela vai. Não adianta você ter pena dela e falar: não, isso não vai acontecer. Vai acontecer, sim. E saiba que essa criança é melhor ela morrer agora. Então, mesmo que isso não vai acontecer, essa história do Bensoreiro Moré, mas a Torá queria passar essa mensagem: olha, pai e mãe, eu falo para você, seria melhor se ela morresse agora, essa criança, porque o final da história vai ser dramático, vai ser triste. Então, a Torá trouxe essa história, isso que é a explicação. Não existe, não vai existir, mas a Torá trouxe, inventou essa história para a gente, uma história de Bensoreiro Moré, porque a mensagem dela é verdadeira. A mensagem dela é: para pais saberem se a criança com 13 anos está se comportando de um jeito fora de controle, como a Torá traz o caso, não adianta, saiba que o final ela vai matar. Então todos os pais têm que saber, isso que é a mensagem. A gente está com todos os pais, não no caso de Bensoreiro Moré, no caso normal de crianças que todos nós temos. Temos que saber, o jeito que ela está agora sendo educada, isso é o futuro dela. Não adianta os pais chegarem e falarem para a pessoa: não, é só agora, não, é só agora, é só agora, agora ela vai crescer, a gente vai educar ele quando crescer. Não. Se agora você não está educando ele, colocando nos trilhos ele, o final da história vai ser feia. Isso é a mensagem do Benzolino Moreno. Vocês sabem que com esse marchá se responde mais uma pergunta aqui muito forte que tem aqui na Parashá de Ben Soreiro Moré. Perguntam assim, vocês sabem que tem 4 mortes, né? Para cada pecado tem outro tipo de morte. Tem esquilá, é a morte mais grave que tem, mais dura que tem, tá? O castigo mais duro que tem é esquilá, apedrejamento. Depois, saif é o terceiro. É o terceiro. Saif quer dizer uma espada e degola, acho que se fala em português. Então, isso já não é tão assim. O castigo para um assassino que mata uma pessoa, o castigo é morte, mas não é morte de apedrejamento. É morte de degolar. Assim que é o castigo. Então, perguntam os Rishonim, perguntam aqui, por que estão apedrejando esse Ben Soreiro Moré? A Torá fala que tem que apedrejar esse Ben Soreiro. Por quê? Porque no fim vai ser que ele vai matar uma pessoa. Tá bom, mas se ele matar uma pessoa, ele vai só ser Hayav degolá. Não apedrejamento, por matar não se é Hayav, apedrejamento. Então, por que agora, quando criança, já se dá para ele a pior morte que tem, que é apedrejamento? Assim perguntam os comentaristas. E a resposta, tem várias respostas. Uma das respostas que falam, tá? É que essa criança é tão mal criada, era falta educação para os pais, e é como se fosse que ela está xingando os pais, que ela amaldiçoa os pais. E vocês sabem que uma pessoa que amaldiçoa os pais é Hayav Skila. Então, por isso esse menino é assim, Hayav Skila. Essa é uma resposta. Mas a outra resposta que eu gosto, Rabotai, é essa. Essa criança não vai só matar pessoas. Essa criança vai fazer um monte de coisas erradas. Ela vai se viciar, vai ter vícios, criar vícios quando criança, e vai depender desses vícios. E aí vai chegar na hora, depois, ela vai precisar. Então, por exemplo, Rabotai, ela criou vício, então Shabbat vai roubar e vai matar pessoas. E se for Shabbat, ela não vai lechaler Shabbat? Se precisar para lechaler, vai lechaler Shabbat. A Torá está falando, essa criança, ela vai perder completamente o livre-arbítrio dela. Vai estar já tão enraizada nela, esses vícios, as vontades dela, os prazeres, os desejos dela, que... Então, ela não vai ter controle. Então, ela vai matar no final, ela vai lechalel Shabbat, ela vai fazer tudo para poder, como Rashi fala, ele vai precisar, se é droga, né, outras coisas. Então, ele vai fazer de tudo para poder conseguir o que ele está acostumado desde criança. Então, falou, lembra, Rabotai, falou, Marchá, isso que é a mensagem. Não existiu a criança Ben Soreiro Moré. Não existiu. E por que não existiu e nunca vai existir? Falou Marchá. Porque nenhum pai e mãe vai entender isso. Que essa criança é melhor matar agora ela do que depois, porque ela vai causar. E por que os pais não vão aceitar? Porque eles são pais. Eles têm pena do filho. Então, vão falar, não. Eles não vão conseguir entender, aceitar uma coisa dessas. Mas a Torá está falando, saiba que é assim. Saiba que é assim, que é melhor ele morra agora do que depois. Por que a Torá está falando isso? Para a gente saber. Com os nossos filhos, fala o Marchá. Com os nossos filhos. Que a gente saber que agora é a hora de educar e não deixar para depois. Porque se deixa para depois, é tarde demais, vira já as coisas, fica mais. E aí não dá mais. Aí fica tarde demais. Isso que é a mensagem aqui da Torá. Interessante, o Marchá, eu falei para vocês, viveu faz 400, 500 anos atrás, né? Ele escreve próprio que ultimamente ele está vendo que os pais estão deixando os filhos fazerem o que quer, até parece que é 2020, tá? E ele fala lá que isso está errado, não pode deixar fazer o que quer, né? E ele fala muito sobre isso, ele fala assim que a explicação na Gemará. Rabotai, eu quero falar para vocês o seguinte, tá? Eu me baseio nesse Marchá e nessa Parashá de Ben Soreiro Moré, claro, mas eu também me baseio a minha vida inteira, eu trabalho em Chinuch, com crianças, com jovens, tá? Eu quero falar para vocês o seguinte, as gerações mudaram, não tem dúvida que hoje em dia a gente tem que, não dá para educar como se educava uma vez, batendo, dando broncas, e brigando, e mandando para fora de casa, e aqui que era, e dando um banho frio, e tirando o cinto, dando cintada. Sei lá como era faz 50 anos atrás, 70 anos atrás. Não dá. As gerações mudaram, as crianças são mais rebeldes, são mais fracas emocionalmente. Não dá, não dá. a gente vai perder as crianças desse jeito. Então, é verdade que nós temos que educar de um outro jeito, e o mundo está mudando nisso, não tem dúvida. Mesmo o mundo de Hinuch Yehudi, eu estou falando agora também, concorda com isso que tem que... Mas o problema está, isso eu quero falar para vocês. Muitas pessoas acham, como mudou, o que, que mudou? Que hoje em dia não tem que mais chamar a atenção da criança, tem que deixar ela fazer tudo que ela quer fazer, numa boa, não é para chamar a atenção. Eu já ouvi isso várias vezes. Não é para chamar a atenção, deixa ela fazer. E isso é um grande erro para vocês saberem. Ninguém não falou uma coisa dessas. Quer deixar para fazer o que, que precisa fazer? Não, quer fazer? Não. De novo, não é para bater, não é para dar aqueles castigos que dava uma vez, mas é claro que tem que chamar a atenção da criança. É claro que tem que pegar a criança no colo e falar para a criança: olha, isso não se faz uma coisa dessas. E seria, se a criança recebe, não sei quando, um sorvete, um picolé, e ela fez uma coisa errada, não vou te dar o picolé por causa disso, que você fez isso. Mas é claro que tem que chamar, tem que educar as crianças nessa idade. Porque Deus me livre, se a gente vai deixar as crianças fazerem o que elas querem, tá, isso que fala o Marchá, ela vai começar, vai crescendo, que ela tem, ela faz o que ela quer, vai começar a criar dependências, vícios, dependências, e depois no futuro, não dá, Deus me livre, não precisa chegar a falar que vai matar a pessoa, como bem Soreiro Morei, mas outras coisas que ela vai, isso fica, essa é a idade de educar a criança. Então, é um erro muito grande. De novo, tem que saber educar, verdade, não? Tem que saber com calma, com carinho, com amor e colocando no colo a criança. Mas tem que educar, tem que chamar a atenção das crianças. Eu vejo isso acontecendo muito. Os pais deixando as crianças fazerem o que quer, porque mudou. O mundo mudou, tem que agora deixar. De jeito nenhum. Mudou, eu concordo que mudou, concordo mesmo que mudou, mas mudou no sentido como você faz isso, mas tem que ficar em cima das crianças, tem que cuidar para as crianças terem a educação, ter a disciplina, saber o que é certo, o que é errado, os valores certos também. Eu vejo muitas vezes, sei lá, por exemplo, dá um exemplo para você, eu vejo em bar mitzvot que tem crianças de 13 anos bebendo no bar, e já vi também casos que os pais estavam lá, e chamei a atenção para um pai, e o pai falou: deixa, a criança ainda não sabe o que está fazendo. É isso que o Marchá está falando, Rabotai. É isso que o Marchá está falando. Os pais, com pena, entre aspas, da criança, falam: deixa. E não sabe que isso vai criar uma dependência. A criança vai pensar que não tem nada de errado em beber com 13 anos. Ela não sabe mesmo o que ela está fazendo. Eu concordo, mas ela está fazendo e está bebendo. E tem 10 bar mitzvot por ano na classe dele, nessa classe. E vai depois criar uma dependência e vai tirar essa dependência depois da criança. É agora. Então, se você tem pena do teu filho, então agora você tem que falar para ele: não beba. Não fica no bar lá no bar mitzvah. Não fica no bar. Muitas coisas. Eu estou em contato com pais e alunos de escolas judaicas que fazem com os filhos coisas absurdas, tá? Em meus olhos, é absurdo. Até falei para um pai que eu também estudei em escola judaica não religiosa, tá? E eu também frequentei um ambiente desse, mas nunca eu vi isso, que era outros tempos também, né? Mas essa liberdade que os pais estão dando para as crianças para fazerem o que eles querem. Isso eu falo para vocês, é um absurdo. E eu chamei a atenção um pai de um aluno, e ele me falou que eu tenho toda a razão, mas fazer o quê? Todos os amigos estão fazendo isso, então ele não pode, o filho dele não pode ser o único que não vai fazer. Como assim? Então tem que juntar todos os pais, tem que falar, deixam fazer as crianças fazerem coisas erradíssimas, né? Coisas que não... E as crianças acostumarem com isso, como que vai tirar isso depois da criança? Está acostumando uma vida errada? Muito, muito errado, tá? Isso é uma coisa que eu sinto que tem muito na sociedade, tá? Na nossa comunidade, e eu vi também. Como eu falei para vocês, não, agora, hoje em dia mudou, tem que deixar a criança fazer o que ela quer. De jeito nenhum. Tem que chamar a atenção de um modo bonito. Vocês sabem que, às vezes, na Yeshivá, eu percebo meninos, todos são bons meninos. Quem vem para Yeshivá é um ótimo menino. Não precisava vir para Yeshivá, ele vem, estuda a Torá, é um ótimo menino. Mas eu percebo em meninos, vocês saberem, muitas vezes, que esse menino não vai chegar longe. Como que eu percebo? Eu não sou profeta, lo navi, lo ben navi. Como é que eu percebo? Porque eu vejo que esse menino é muito mimado, muito caseiro e os pais mimam ele. Então ele não tem aquela garra, aquela para enfrentar dificuldades, enfrentar desafios. Uma criança que é mimada, que está acostumada a não enfrentar, não se esforçar, não, onde que ela vai chegar? Não vai chegar muito longe. Tem crianças, por exemplo, né, às vezes é Shabbat, por um exemplo só para você, é Shabbat na Yeshiva às vezes. Vocês não têm ideia quanto o menino ganha no Shabbat na Yeshiva. A gente conversa, os rabinos conversam com os meninos sobre a vida, eles estudam, eles cantam, é um ambiente de Shabbat tão bonito. E o menino cresce. Tem vários meninos me falaram que eles cresceram na Yeshiva do Shabbatot, quando é in na Yeshiva. E acontece várias vezes que pais falam: não, meu filho não vai sair de casa Shabbat, vai ficar em casa Shabbat. Muito bonito. Eu até me lembro uma história que eu ri muito. Muitos anos atrás, uma mãe, quando o filho veio para Yeshiva Gvoah, a mãe me telefonou, me deu uma aula inteira como não mimar o filho dela. E a mãe me falou: olha, eu quero que ele faça a cama sozinho, eu quero que ele, eu não quero que mimem meu filho. Me deu uma aula inteira. Eu falei: claro, claro. Aí, quando chegou a hora de falar sobre horários, sobre os dias da Yeshiva, como é, como não é, aí eu falei para ela: é Shabbat, um Shabbat é in, um Shabbat é out. Aí ela pulou e falou: não, 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 meu filho não vai sair Shabbat de casa. Meu filho não vai sair Shabbat de casa. Aí eu falei para ela: mas você acabou de falar para mim que não é para mimar teu filho? Não, meu filho não vai sair Shabbat de casa. Uma criança. Os pais estão limitando essa criança, estão segurando essa criança. Então ela não vai ter. Como que ela vai crescer? Para a criança poder crescer, Abutá, eu falo isso para os pais aqui. Tem que, claro, tem que cuidar onde que ele vai Shabbat, quem são os amigos, claro. Mas tem que deixar um pouquinho ele sair, ele ser ele mesmo, ele não ficar tão caseiro, não ser tão mimado, para ele poder dar, para a pessoa crescer. E ser alguém na vida, essa criança, ela tem que lutar, vai ter que lutar. Ninguém não chega em nenhum lugar sem lutar. E se ela em casa está acostumada a não lutar, dão para ela do que ela quer, ela não vai. Eu percebo, às vezes, em meninos, e me dói quando eu vejo como ele está mimado, como ele não está acostumado a se esforçar, a lutar por alguma coisa, que ele não vai conseguir chegar em nenhum lugar, esse menino, de pena, porque ele é inteligente, ele tem potencial para chegar, mas os pais mimaram. Isso dói muito, tá acontecendo, para vocês saberem. Então, eu queria falar isso para os pais. Esse marchá é uma luz, esse marchá é uma luz para a gente. A Torá só trouxe a paraxá de Ben Soreiro Moré, não existe. E por que que não existe? Porque não existe pais que vão enxergar que o filho, agora, com 13 anos, como ele está, com 20 anos, ele vai matar uma pessoa. Os pais não conseguem enxergar isso. Eles não são objetivos, os pais. Eles têm pena do filho, pena entre aspas, né? Entre aspas. Então eles não enxergam. Então não pode acontecer uma história dessa. Mas a Torá trouxe a paraxá para a gente saber. É agora. É com 13 anos. Com 13 anos que nós temos que educar as crianças para não depois se arrepender, depois é tarde demais. Eu falo isso para vocês quando eu falo sobre outros shiurim, sobre midot. Eu sempre falo, é agora para educar. Com 25, 30 anos, o jovem já acha que ele sabe melhor que todo mundo. Não adianta, não dá mais para educar. Nessa idade, dá para educar, dá para explicar para o jovem, dá para falar para o jovem. E ele vai atender, vai entender, vai ouvir. De novo, numa boa, pegando no colo, explicando. Às vezes, Shabbat, Parashá, tentar achar algum assunto para poder conectar, para poder, do modo bonito, com carinho, a gente consegue passar as coisas para as crianças muito bem. E as crianças vão ouvindo e vão sabendo as coisas certas. E não falar: não, deixa ela fazer, deixa ela beber no bar, de jeito nenhum. Eu falo para vocês, é um crime. É um crime as crianças no bar mitzvah beberem. É um crime. Deixar uma criança de 13 anos beber, ah, mas ela não sabe o que ela está fazendo. Por isso mesmo. Por isso mesmo. É um crime. Não, mas coitada. Não, não, mas amigos também estão bebendo. Então chama os amigos. Não pode com isso se consolar e falar: não, não. Não, de jeito nenhum, tá? Isso são coisas que acabam acontecendo e tá tudo errado, né? Isso que a Machá veio falar, essa que é a mensagem aqui de Chinuch, que eu acho isso, dá para falar muito sobre Chinuch de crianças, né? Não é agora nossa hora, eu só queria para vocês essa mensagem, que eu acho que é uma mensagem, assim, muito importante, assim, né? Todo mundo que tem filhos nessa idade tem que saber que é agora, é a hora. Não esperar para depois e não falar: não, ele vai sozinho crescer. Não vai nada sozinho crescer, como o Marchá explica aqui. Rabotai, antes de terminar o shiur, queria falar para vocês mais uma coisa dessa paraxá, como é que tavou essa, foi essa paraxá que foi agora, né? Então, eu queria falar para vocês, que eu sempre falo, todo ano, eu falo isso para os meninos, que tem um passuco nessa paraxá que não dá para entender direito. A Torá fala, Samachta b'cholatof. Fica alegre com tudo bom. O que a Torá quer falar com isso? O que quer dizer isso? O que é uma mitzvah? É um fato? É um... Está falando para gente cura. A Torá fala, Samachta b'cholatov. A gente reclama, isso não tem, queríamos parnassá melhor, queríamos mais isso, mais aquilo. A Torá fala, em vez de reclamar, Samachta b'cholatov, fica alegre com a bondade que Hashem dá para você. Curta o que é bom que Hashem dá para você. E por que a Torá fala isso aqui, Dafka, nessa paraxá? Eu vou falar para vocês. A paraxá de Kitavó é a paraxá de Bikurim. Começo da paraxá, é Bikurim aqui. Bikurim é a karata tof. A gente saber reconhecer o bem que as pessoas fazem para a gente, que Hashem faz para a gente. Por que a gente não reconhece o bem que Hashem faz para a gente? Porque a gente não curte o bem. A gente acaba não curtindo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Pega uma vez uma maçã na mão e reflitam na maçã. Olhem a maçã, como é bonita, como é saborosa, como é gostosa. Corta a maçã no meio. Olha a casca, como é bonita. Olha como a maçã é gostosa. O suco da maçã, a maçã em si. Como é gostosa. É uma coisa tão bonita, tão gostosa. Alguém de vocês já fez esse trabalho? Esse trabalho, isso é chamado de Sharabhina no Chovot Alvavot, Lavchin, para a gente perceber o que é uma maçã. Não, a gente não tem tempo para isso. Pega a maçã, faz bole priaetz, tá certo? E pronto, comemos a maçã. Então é claro que a gente não agradece a Hashem direito. A gente não, se a gente parasse para pensar, para curtir, para perceber as bondades de Hashem, a gente ia muito mais da Kirtová para Kadosh Baruch Hu, muito mais. Então aqui é a Karata Tov, no Pachá de Bikurim, a Karata Tov, fala a Torá, v'samachta b'cholatov, fica alegre com tudo de bom que Hashem deu para você. Hashem dá tanta coisa boa, em vez de reclamar o que você não tem, fica alegre que você sim tem. V'samachta b'cholatov. Vocês sabem que o Yerushalmi fala num lugar que a gente vai ter que dar din v'cheshbon por tudo que Hashem fez nesse mundo e a gente não curtiu. Eu tenho um filho que, ele, quando era criança, não comia verdura e fruta. E eu falava para ele, ele tinha uma rejeição para isso. Eu falava para ele, mas você vai chegar lá com 120 anos, comeu maçã? Não comeu maçã? Como assim? Tem que comer maçã. Hashem fez a maçã, por quê? Se não é para comer. Isso fala a Torá. V'samachta b'cholatov. Rabotai. É uma mitzvah da Torá. E, se eu não me engano, em algum lugar está escrito, algum dos que contam as mitzvot, que é um dos tariag mitzvot, eu não me lembro, Haredim, eu não me lembro agora. Mas é uma mitzvah da Torá. Mitzvah era botar a gente parar e ficar alegre com tudo de bom que Hashem dá para a gente. Eu estou terminando agora o shiur com vocês. Eu quero falar sempre antes de Rosh Hashanah. Semana que vem vai ter ainda um shiur, mas sempre antes de Rosh Hashanah eu falo. É importante todos nós estamos já pedindo um ano muito bom, ano que vem, Tashim Pei Aleph, com saúde e tudo, estamos pedindo o tempo todo, mas não podemos esquecer de agradecer a Hashem pelo ano passado. Tanta coisa passou, nós todos estamos aqui nesse shiur, a gente está com saúde, conseguimos passar a pandemia, vocês sabem que mataná é essa? Que a gente está com saúde, estamos aqui dando shiur, ouvindo shiur, isso em si eu tenho para agradecer a Kadosh Baruch Hu. E cada um, eu aconselho, quem não fez isso, vale a pena fazer isso, pegar um papel e uma caneta escrever tudo que Hashem fez com ele esse ano. Então, alguém fez um shidduch com um filho, alguém casou um filho, alguém teve um filho, alguém fez bar mitzvah um filho, alguém teve neto, cada um. E tem saúde, e tem parnassá. Eu converso com muitos alunos pelo Zoom, pelo telefone, porque estou trabalhando já, e cada um fala para mim, olha, para mim não prejudicou a pandemia por causa disso e disso. O outro fala, para mim melhorou. É incrível como a Shem faz. De um lado tem uma pandemia e tá gravíssimo tudo, mas cada um tem a sua parnassá. E tem que agradecer a Shem por isso. Fazer um papel, marcar um papel tudo. E eu falo para vocês, tem muita coisa. Se a gente não marca, está na subconsciência e não percebe. Marca, vocês vão ver quanta coisa aconteceu esse ano para vocês, que vocês têm que agradecer a Shem. E aí, agradecer a Hashem. Pega, escreve tudo que aconteceu com você. Fica alegre com tudo que Hashem fez para você esse ano. Aí você vai agradecer a Kadosh Baruch Hu por termos esse ano, um ano que conseguimos passar com a pandemia, com tudo, com saúde. E você, aí sim, você pode pedir para a Kadosh Baruch Hu, Hashem, me dá agora um próximo ano. Melhor ainda, não tem nada de errado em pedir melhor ainda, com mais saúde, mais parnassá, mas agradecer pelo ano que passou. Rabotai, espero que a mensagem passou para vocês de Chinuch, é muito importante, foi muito importante para mim passar isso para vocês, e que nós tenhamos Shavua Tov, e estamos se aproximando de Rosh Hashanah, como falamos antes, agora que a gente tenha mesmo, estamos preparativos para Rosh Hashanah, que a gente possa ter um bom Rosh Hashanah, cada um na sua sinagoga, como tem que ser. E que a gente possa lechanech as nossas crianças bem, tá? Rabotai, agora é a hora de lechanech as crianças numa boa, não deixar falar, não, vai chegar a hora, ele vai saber, não vai saber nada, vai chegar a hora, vai ser tarde demais, é agora a hora, tá bom, Rabotai? Chazak Baruch, Moshe, entendeu?